Os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 5, versículos 17 a 30, primeira parte, ação incessante do Pai, ação também incessante de Jesus, palavras deste aos judeus que o acusavam de se fazer igual a Deus, porque lhe chama seu Pai. Por essas palavras, Jesus afirma, sob o véu da letra, sua inferioridade relativamente a Deus e se declara mero instrumento e ministro das vontades do Pai. Sua posição e seus poderes como Messias. Quais os frutos que sua missão há de produzir? Jesus então lhes disse: Meu Pai, até agora, não cessa de obrar, e eu também obro incessantemente. Isso fez com que os judeus procurassem, ainda com mais ânsia, dar-lhe a morte. Porquanto ele não só violava o sábado, como dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. À vista disso, Jesus lhes disse: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, e não faz senão o que vê o pai fazer. Pois que tudo o que faz o pai, o filho também o faz, semelhantemente. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e lhe mostrará obras ainda maiores do que estas, e que vos maravilharão. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, também o Filho dá vida aos que quer. Pois o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar, a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, que o que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna e não incorre na condenação. Ao contrário, já passou da morte à vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já veio, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Pois, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu o poder de julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos admireis disto, porquanto vem o tempo em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que tiverem feito boas ações, dali sairão, ressuscitando para a vida. Porém, os que obraram mal, sairão ressuscitando para a condenação. Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. Assim como ouço, julgo, e o meu julgamento é justo, porque não busco fazer a minha vontade, mas sempre a vontade daquele que me enviou. Tudo prevendo e dispondo sempre com o objetivo do progresso do Espírito, Jesus aqui, como em tantas outras ocasiões, velou o seu pensamento usando de uma linguagem figurada, o que era condição e meio de realização do progresso da humanidade. Essas palavras, por ele proferidas, tinham de servir para aquele momento e de preparar o futuro. Só haviam, portanto, de ser compreendidas em espírito e verdade pelas gerações vindouras, as quais a nova revelação, quando chegados fossem os tempos em que os homens se mostrassem capazes de suportá-la, as explicaria segundo o espírito que vivifica. Aos judeus que o perseguiam com seu ódio, por fazer ele curas em dia de sábado? Diz Jesus: meu Pai até agora não cessa de obrar, e eu também obro incessantemente. Dizendo isso, quis fazer-lhes compreender que não há dia de repouso para a prática do bem. Mas não é tudo. Sob o véu da letra, proclamou por essas palavras que a ação de Deus, do Deus uno, indivisível, Pai de quem todas as coisas tiram o ser, Criador incriado, é incessante no infinito e na eternidade. Que ele, à semelhança de todos os outros messias, espíritos puros como ele, e como ele fundadores, protetores e governadores de planetas, também obra incessantemente a exemplo do Pai. Que só este, porque é Deus único, tem e exerce o poder de criar. Que quanto a ele, o seu poder é o de um ministro, que no exercício de um ministério é que obra como ministro no desempenho da sua missão, começada com a formação do planeta terreno, tornada manifesta com o seu aparecimento na Terra e que continua a ser desempenhada com o escopo de vos levar à perfeição. Proclamou também, sob o véu da letra, além da atividade incessante e eterna de Deus, a atividade incessante e eterna do Espírito, porquanto todo Espírito criado igualmente obra, por toda parte, no espaço, na erraticidade e nos mundos, em prol do progresso universal, da vida e da harmonia universais, conformemente ao grau que ocupe na escala da criação. A ação provém de Deus e se transmite dele aos puros espíritos, que a comunicam aos espíritos superiores e estes aos bons espíritos, segundo a ordem hierárquica de elevação espírita, de grau e de pureza. Ouvindo-lhes as palavras "meu Pai", ditas com relação a Deus, ainda de mais ódio a Jesus se encheram os judeus e com mais furor entraram a persegui-lo, acusando-o de se fazer assim igual a Deus. Tomando aquelas palavras "meu Pai" ao pé da letra, num sentido exclusivo, pessoal e privativo, eles se irritavam com a pretensão que imputavam a Jesus de se atribuir a si mesmo a divindade. E foi precisamente nessas palavras com que tanto se escandalizaram os filhos de Abraão que os cristãos se apoiaram para estabelecerem a divindade de Jesus. Por uma interpretação falsa, os judeus atribuíram a Jesus aquela pretensão. Por uma outra interpretação humana, igualmente falsa, das palavras "meu Pai" e Filho de Deus, os cristãos, tomando-as por sua vez em sentido exclusivo, pessoal e privativo, estabeleceram a divindade de Jesus. Ainda aqui, como sempre, o Mestre tudo previa e dispunha, objetivando o progresso do Espírito. As palavras que dirigiu aos judeus tinham que servir para aquele momento e que preparar o futuro. Eram destinadas a só ser compreendidas, segundo o Espírito que vivifica, pelas gerações vindouras, as quais a nova revelação, quando fossem chegados os tempos em que os homens se mostrassem capazes de suportá-la, as explicaria em espírito e verdade. Preciso era que pela missão terrena de Jesus, tudo fosse apropriado aos tempos, às inteligências e às aspirações de cada época, que aquela missão se cumprisse por maneira a produzir os frutos que produziu no decurso da era cristã, graças ao véu da letra, à capa do mistério, ao prestígio do milagre e a produzir os que o Espírito da Verdade vem fazê-la dar nesse período preparatório do segundo advento do Cristo. Ao passo que os judeus o acusam de querer fazer-se igual a Deus, por haver dito, referindo-se a este, meu Pai, Jesus, pronunciando essas palavras, afirma, numa linguagem velada e figurada, a sua posição inferior relativamente a Deus, dependente deste, ao mesmo tempo que evidencia sua posição e seus poderes de Messias, de enviado de Deus. O Espírito vem iluminar a letra e mostrar que o Mestre proclamou veladamente a sua condição de Espírito fundador, protetor e governador do planeta terrestre, de encarregado do seu desenvolvimento e do seu progresso, do progresso e do desenvolvimento da humanidade terrena, de encarregado de a levar à perfeição. O Filho nada pode fazer de si mesmo. Foi esta a resposta à acusação dos judeus. Jesus, por essa forma, se declarou inferior ao Pai e dependente dele. Segundo o Espírito que vivifica, essas palavras têm um sentido mais dilatado, um alcance maior, como vos explicaremos dentro em pouco, tratando do versículo 30, no qual, de novo, se leem estas palavras ditas pelo Mestre. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Ele só faz aquilo que vê o Pai fazer. Em geral, o Espírito não tem sentidos como os do corpo. Para o Espírito elevado, o pensamento é luz. Ora, para os grandes Espíritos, que se acham próximos do foco de toda a vida e da onipotência, a vontade divina é visível. Eis porque Jesus diz que não faz senão o que vê o Pai fazer. Quer dizer que ele nada faz que não seja da vontade do Senhor, vontade que ele vê logo que ela é. Não vos equivoqueis acerca do termo ver. Quando dizemos ver, não pretendemos indicar que Jesus tenha uma simples intuição. Queremos significar a existência de uma luz que lhe ilumina a inteligência, como a todos os grandes espíritos que se elevaram a essas puras regiões. Para o espírito, o pensamento é um corpo visível e palpável. E quanto mais puro é o espírito, tanto mais luminoso se lhe torna o pensamento. Este é, para o espírito, um corpo visível e palpável, no sentido de ser conduzido e transmitido por uma corrente fluídica. Deveis agora compreender que, para o puro espírito, ele seja a luz que lhe ilumina a inteligência por meio de uma corrente fluídica, para que parte de Deus constituindo o veículo do pensamento divino. Não sabeis, já que o fluido universal, em todos os seus estados de combinação e de transformação, é, na imensidade, o veículo do pensamento, sob a influência atrativa dos fluidos mediante os quais se estabelecem as relações entre os espíritos por analogia de natureza ou de espécie? Tudo o que faz o Pai, o Filho também o faz semelhantemente. Alusão à formação dos planetas, obra essa a que presidem os espíritos puros. Deus, pela ação de sua vontade, cria os fluidos que de todos os lados o cercam e nos quais se contêm as essências espirituais e os germens, donde saem os mundos, e de todos os reinos da natureza, para serem levados, segundo leis imutáveis e eternas, do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, conforme já dissemos nos comentários aos três primeiros evangelhos, explicando a origem do Espírito, suas fases e seus destinos. Os Messias criam os mundos que se formam desses fluidos, no sentido de que, sob a vigilância e em obediência à vontade deles, é que tais fluidos se aglomeram pela obra dos Espíritos prepostos, que assistem os fundadores de planetas e trabalham debaixo da direção deles, para que se efetue aquela aglomeração, donde há de sair a formação dos ditos planetas. Nesse sentido, e de acordo com o que acabamos de dizer a propósito no versículo 19, é que tudo o que o Pai faz, o Filho também o faz semelhantemente, nada fazendo de si mesmo e só fazendo o que vê o Pai fazer. Graças a Deus.